Pois é, inclusive, quando isso se aplica nas estradas também, né? Quando o presidente Bolsonaro tirou os radares, né? Porque não é justo ter radar ali, os radares móveis e tal. Eu, particularmente, Eduardo, sou contra. Eu acho que tem que ter radar, sim, a indústria da multa. A minha opinião é que se você anda dentro dos limites de velocidade, se você respeita a sinalização, você não leva multa. E aí, não tem indústria da multa, eles fazem porque querem, mas aí respeita, anda dentro da lei, aí você não é multado.
É, se quer desmontar a indústria da multa, é só cumprir a lei. E sobre os radares nas rodovias, perceba que teve que haver um recuo, e esse recuo foi gerado por um juiz federal, que não aceitou essa flexibilização. É, vamos ali para a Sede Alvorada, aqui entre Cascavel e Toledo. Foi retirado ali o totem que gerenciava o trânsito ali, né, do radar. O que aconteceu? As pessoas não conseguiam atravessar de um lado para o outro na 467, tiveram que devolver o radar ali, foi reinstalado, porque simplesmente a rodovia divide o distrito de Sede Alvorada ao meio e as pessoas não conseguiam mais atravessar, e aí virou um autódromo aquilo, certo? Aí tiveram que recolocar os radares para que as pessoas estivessem protegidas, né?
Mas eu acho, sim, sim, por favor, pode ir.
Eu acho importante a gente dar uma prosinha no aeroporto, nós estamos com pouco tempo, sim, aqui, uh-huh, né, Cris? Essa questão que a gente acompanhou, a reportagem da CBN estava lá também, né? Eu acho que é importante dizer assim, eu tenho uma contribuição aqui do Paulo Porsche, ele já foi presidente da CETRANS, né? Eu nem lembro mais, hein, Porsche, se você era CETRANS ou CCTT, né? Porque você é um cara tão antigo, né? Brincadeirinha, tá, Paulo Porsche? Mas ele deu a seguinte contribuição. Jairo, o novo terminal de passageiros é uma baita conquista, diz ele aqui, né? Porém, os históricos cancelamentos e desvio de voos não cessarão sem equipamento adequado, no caso ILS-2. Isso aqui é um equipamento que permite pousos e decolagens mesmo em condições adversas do tempo. Espero que não esteja falando abobrinha aqui, né, Paulo? Me ajude aí, tá? Além disso, aqui segue o Paulo, né? Ele fala... as cooperativas estão exportando tilápia, isso aqui a gente comentou aqui, né, da reportagem, sim, na capa da revista Pitoco, né? Exatamente. As cooperativas estão exportando para Miami através do aeroporto de Guarulhos. O Paulo acha, ele entende, né, que isso é um absurdo, porque é possível formar um consórcio que poderia, um consórcio de cooperativas, né, para enviar tudo por aqui, segundo ele, com apenas mais 400 metros de pista. Essa é a opinião do Paulo. A propósito, o prefeito Paranhos, eu conversei, entrevistei ele sobre o assunto, ele disse que realmente está sendo estudado um projeto de implantar um terminal de cargas aqui no aeroporto de Cascavel, porque cada um com a sua vocação. Pega o seguinte, Cris, Foz, qual que é a vocação? Turismo. Foz, o aeroporto de Foz agora, com ampliação, ele vai receber voos da Europa e dos Estados Unidos direto. Qual era um problema que existia antes? E isso é o trading turístico de Foz que me disse, né? Falou, olha, Jairo, nós temos um problema. A fama do Rio de Janeiro é muito ruim. Olha que coisa triste, né? A violência e tal. E os turistas estrangeiros tinham que fazer a ponte lá, parava lá no Rio de Janeiro, para depois vir a Foz. E isso era algo que desestimulava o turismo na leitura de gente lá do trading turístico de Foz do Iguaçu. Aí agora não, agora são voos diretos para o aeroporto de Foz, que a propósito vai ser leiloado no dia 26 de março para a iniciativa privada, vai sair da Infraero. Bom, então se Foz é turismo, Cris, me ajude com o raciocínio aqui. O que, que é Cascavel? Cascavel é agronegócio.
É agronegócio, claro.
Exportação de produtos do agronegócio. Até aqui também tem metal mecânico, tem outras coisas. Mas veja... Cascavel pega Rondon, pega a produção da tilápia lá da Cevale, pega aqui de Cafelândia, da Copacol, pega Toledo, que é um polo importante. Quer dizer, tem vários municípios que podem realmente, dentro dessa ideia do Porsche aqui, formar um consórcio e exportar direto de Cascavel. Por quê? Porque, pensa só você, faz a despesca lá em Cafelândia, na zona rural lá, leva-se até o abatedouro, que é Nova Aurora, e às 6 da manhã, eles começam a bater a tilápia lá de madrugada, 4, 5 horas da manhã, abater, que eu digo, é filetar. Aí depois que está filetado, ela tem que chegar fresca em Miami, olha o desafio. Aí ela tem que fazer uma viagem rodoviária de Cafelândia até São Paulo, em Guarulhos. Você tira esse trecho comprido. E agora tem toda aquela regulamentação de motorista, tem que ter 2 motoristas no caminhão, né?
Assim, pra seguir. Claro, claro.
Aliás, tem que ser assim mesmo,
claro,
né? Não estamos nos queixando aqui, lógico. Né? O motorista tem que mesmo fazer o seu trabalho descansado. Bom, mas olha o tamanho que dá essa viagem. Se sai direto de Cascavel para Miami, o peixe chega fresquinho lá na feira em Miami, né, bem cedinho, na primeira hora do dia. Está lá o peixinho da Cevale, está lá o filezinho de tilápia da Copacol. Olha que maravilha o potencial que se abre aqui para Cascavel, né? Então, por fim, aqui o que o Porsche está dizendo, precisa uma trincheira na 277, tanto para o aeroporto como para as indústrias da região, inclusive para tirar esse fluxo do entrocamento da 277 com a Tancredo. Hoje é um nó. Ele diz aqui que essas ideias são de um observador na torcida pela cidade. Bom, obrigado pela contribuição. Sempre é bom falar com quem conhece o assunto. Não estamos aqui endossando tudo, dizendo que tudo está certo, mas é uma opinião válida de quem tem conhecimento. E o Jatão, né?
Pois é, a grande notícia foi a inauguração do aeroporto e essa capacidade para receber grandes aeronaves, como você chamou aí, né? O Jatão da Gol, né?
Esse Jatão da Gol, amigo ouvinte, que está operando em Cascavel desde a última segunda-feira. Na segunda ele partiu daqui com 150 passageiros, ele tem capacidade para 186 passageiros. Ele é usado no mundo inteiro pela sua capacidade de percorrer 4.200 km sem abastecer, tem 26 mil litros no tanque. Ele tem quase meia quadra de comprimento, quase três andares de altura, é um jatão mesmo, ele é o 737-800. Então veja, esse jato está operando aqui. E até meio inimaginável isso em outros tempos, quando se falava tanto que não havia demanda, que não bancava as operações. Porém, nenhuma grande empresa, amigo ouvinte, amiga ouvinte, nenhuma grande operadora aérea que vai pôr um avião aqui que vale R$500 milhões, nenhuma vai pôr aqui sem antes fazer um estudo de mercado. E o estudo de mercado da Gol, segundo o prefeito Paranhos, me disse na entrevista, o estudo de mercado da Gol apontou para 1 milhão de passageiros por ano em Cascavel, certo? E em razão disso, esse investimento, esse jatão aí, tem também o Embraer da Azul, não é? Enfim, Cascavel muito bem servida, né? Esperamos que com as autoridades entendendo a urgência da vacina, a urgência e emergência da vacina, primeiro para salvar vidas, num segundo ponto para salvar a economia, sanada essa questão, realmente o aeroporto de Cascavel passe a ser uma grande referência nacional, Cris.
É até para manter esse voo aqui, como você bem coloca aqui na reportagem do Pitoco dessa semana, ele tem que manter o número de passageiros, tem que se manter viável para poder manter esse voo aqui, né?
É o que
a aeronave aqui, né?
Foi feita uma entrevista coletiva, estava lá o executivo da Gol, o executivo da Azul, o prefeito Paranhos e o secretário nacional da aviação civil. A pergunta que eu dirigi ao executivo da Gol foi exatamente nesse sentido. Tá? Essa aeronave permanece em Cascavel? Uma pergunta é bobinha, assim, né? Mas era para provocar uma resposta técnica, né? É uma pergunta é meio óbvia, mas assim, fica o grandalhão aí, o gigante fica em Cascavel? E ele respondeu exatamente isso, né, Cris, que você colocou aí. É por demanda, né? Se tiver demanda para o avião, ele fica. Se não tiver, de repente eles podem operar com uma aeronave menor, né, ou deixar o terminal de Cascavel. A propósito, o prefeito está negociando com a Latam. Para a Latam passar a operar aqui, ele acredita que a Latam já vem para o show rural, que foi deslocado para março. Né, e que a Latam só não está aqui desde o mês 6, o mês de férias, exatamente porque a pandemia impediu os planos, mas já estaria aqui esse ano.